ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Meio-dia e 31 minutos no Campus Pampulha. Céu claro, temperatura 26 graus. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 23 de dezembro de 2015. O mosquito na mira de todos, infestação pelo Aedes aegypti que transmite dengue, febre, chikungunya e zika vírus, coloca Belo Horizonte em estado de emergência. Plano de combate é acionado. Então é Natal, e o que a Assembleia fez? Para deputados, o ano legislativo foi positivo, mas aliados e oposicionistas não deixam de trocar farpas com relação aos projetos aprovados. Presente consciente, colunista Marcos Poliano lança reflexão natalina na época do ano em que o consumismo costuma ficar exacerbado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Estradas.
A gente abre esta edição do Jornal UFMG com informações da saída do Belo Horizontino para o feriado de Natal. Muita gente também já está deixando a Grande Belo Horizonte pelas rodovias, terminais rodoviários. Tem gente que também já está aproveitando para emendar com o Réveillon. Já sai hoje, só retorna em 2016 a trechos no sul de Minas com interdição por causa de acidentes. As informações ao vivo com Paula Dornelas. Paula, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, quem deixa a Grande BH pela BR-381 enfrenta trânsito intenso na saída para Vitória, ali perto do Trevo de Sabará, de acordo com a Polícia e a Rodoviária Federal. As demais rodovias fluem sem retenção, mas é esperado o maior movimento mais no fim da tarde e amanhã cedo, quando muita gente aproveita o fim do expediente para pegar a estrada. O principal destaque para a 381 é no sul de Minas, na altura de Estiva, é que uma carreta colidiu com uma passarela. As faixas precisaram ser interditadas nos dois sentidos e o tráfego segue lento até a região de Cambuí. E em Belo Horizonte, Gustavo, o trânsito é movimentado no entorno da rodoviária e nos viadutos do Complexo da Lagoinha. Como você mesmo disse, muita gente deixando a cidade hoje por causa do Natal.
Agora, Paula, muita gente pega estrada, muita gente vai de ônibus. E é sempre bom ficar atento, porque nessas épocas do ano em que a movimentação é maior, há uma rodoviária alternativa em Belo Horizonte, que é a rodoviária do José Cândido, da estação José Cândido da Silveira, que funciona juntamente, né, com a rodoviária do centro. Conta pra gente, quais são então as expectativas de saídas, como é que é a questão do embarque?
É isso mesmo, Gustavo. Então, uma operação especial de Natal vai acontecer na rodoviária do centro e da José Cândido. A expectativa é de que entre hoje e a próxima sexta, dia 25, 156 mil pessoas passem pelos dois terminais. A maior movimentação é esperada para hoje. O embarque e o desembarque das viagens com destino ao Nordeste, ao Espírito Santo e à cidade de Belém, Brasília, Campos dos Goitacazes, no Rio, e São João da Barra, também no Rio de Janeiro, são realizados na estação José Cândido da Silveira. O passageiro deverá ficar atento em relação ao terminal em que irá embarcar. Quem vai embarcar na rodoviária do centro deve ficar atento às alterações no trânsito na região. E vai ser implantado também um esquema especial para a chegada e saída das pessoas à rodoviária, além de uma área de parada para os ônibus rodoviários ao longo da Avenida do Contorno. Todas as informações, Gustavo, estão no www.pbh.gov.br.
Obrigado, Paula Dornelas. Olha, Paula, se tiver alguma ocorrência ao longo do jornal, você volta com a gente. Vai que algum trânsito começou a ficar complicado em algum ponto, alguma outra ocorrência, retorna com a gente ainda na edição aqui do jornal para contar um pouco como é que está o trânsito nessa saída, mas pelo que você falou, tá tudo tranquilo, né?
Tá, o trânsito está fluindo bem nos demais
fluindo
pontos.
Fluindo bem, né? Ok.
Política.
No ano em que o PT chegou ao governo de Minas, numa aliança com o PMDB, o presidente da Assembleia Legislativa, Adal Clever Lopes, faz um balanço positivo do Parlamento Mineiro com destaque para os orçamentos aprovados e a relação harmoniosa entre os três poderes. Mas enquanto o PMDBista destaca que Minas deveria ser exemplo para as turbulências políticas no cenário nacional, o bloco Oposição Verdade e Coerência critica projeto de lei de autoria do governador Fernando Pimentel, que aumenta impostos que vão pesar no bolso do consumidor mineiro já no início de 2016. Boa tarde, Soraya Fidelis. Pelo jeito, a relação entre executivo e legislativo não é tão harmoniosa assim, não é mesmo?
Boa tarde, Gustavo. De fato, não, né? Mesmo que tenha prevalecido a mineridade na costura de consensos, nos embates políticos que foram acalorados e travados nesse primeiro ano de trabalho dos atuais 77 deputados estaduais, e que Minas, inclusive, tenha sido apontada como exemplo a ser seguido em Brasília, o presidente da Assembleia de Minas, Adal Clever Lopes, do PMDB, não deixou de cutucar a gestão anterior do PSDB ao afirmar que a Casa, aqui em Minas, aprovou projetos polêmicos em 2015 sem usar a lei delegada. Uma alusão, Gustavo, à gestão anterior do ex-governador tucano Antônio Anastasia, que em seu primeiro ano à frente do governo de Minas, editou o Decreto-Lei 182 para criar mais de 1.300 cargos comissionados. Mas o balanço do presidente da Assembleia de Minas é um balanço positivo.
Estreamos aí o primeiro ano numa composição que deu certo. O PMDB, ele não é base de governo, ele é governo. Primeiro foi o orçamento de 2014, que não tinha sido votado. Nós votamos logo no início de 2015 e votamos agora o segundo orçamento no mesmo ano, que é o orçamento já de 2016. Votamos o grande acordo com a educação, que tinha sido a maior greve da história. Chegamos agora ao final desse ano, todos os poderes com os seus salários em dia e com harmonia entre os três poderes. O parlamento votou as matérias mais difíceis pelo voto sem nenhuma lei delegada.
Embora também elogie a produção legislativa da Assembleia em 2015, o líder da oposição no Bloco Verdade e Coerência, o deputado Gustavo Correia, do DEM, critica o projeto de lei de autoria do governador Fernando Pimentel, do PT, sobre o aumento do ICMS, um imposto que vai pesar no bolso dos mineiros a partir de 1º de janeiro.
Olha, eu acho que o projeto de maior impacto, e aí a população vai começar a sentir logo já agora no início do ano de 2016, é o aumento de impostos que o governo encaminhou a essa casa de uma série de produtos e de serviços que vão exatamente onerar cada vez mais, sobretudo o setor de telecomunicações e de energia elétrica. O governo, em vez de cortar a máquina pública, ele continua inchando a máquina pública. Acho que um outro projeto que o governador exatamente aprovou aqui, que nós temos certeza e alertamos durante muito tempo, que era o confisco dos depósitos judiciais. O governador já gastou dinheiro e o Supremo Tribunal Federal tem julgado como inconstitucional essa matéria.
Gustavo, agora, em relação a essa polêmica e toda, ele cita a questão da lei do confisco, né, que foi aprovada na Assembleia Legislativa em julho e que permitiu o governador de Minas sacar recursos judiciais, que garantiu, então, que o pagamento, a folha de pagamento ficasse em dia, né? Esse pagamento em dia foi apontado pelo presidente que acabamos de ouvir no início dessa matéria, o presidente Adal Clever. Agora, esse mesmo presidente da Assembleia, o deputado Adal Clever Lopes, ele, no tom de mineridade, Gustavo, reconhece que o governo precisa cortar gastos e que, para isso, ele conta com a oposição para aprovar uma segunda reforma administrativa que vai ser feita em 2016 para superar o déficit nos caixas aqui do governo de Estado.
Tem uma segunda reforma administrativa que o governo precisa cortar, e precisa cortar gastos. E nós temos uma diferença aí de quase 9 bi de déficit, e é isso que nós esperamos que o governo faça no início do próximo ano, que ele mande uma reforma cortando os gastos para a gente chegar no próximo orçamento sem déficit algum. Essa é a proposta que a Assembleia vai receber do governo do Estado e vai votar aqui. É lógico, oposição, situação, trabalhando juntos para resolver um problema de Minas Gerais.
A primeira reforma administrativa, Gustavo, foi aprovada pela Assembleia de Minas em março de 2015. Já o orçamento do Estado para 2016 foi aprovado com diversas emendas apresentadas pelas comissões de fiscalização financeira e orçamentária de participação popular e por parlamentares. A aprovação aconteceu na última sexta-feira e, com isso, a Assembleia Legislativa pôde, então, entrar em recesso parlamentar. E até o dia 16 de dezembro de 2015, no Parlamento Mineiro, foram realizados 1.258 reuniões de comissões das quais, Gustavo, 375 foram audiências públicas. O plenário aprovou ao longo do ano 76 proposições em redação final, das quais 55 foram transformadas em norma jurídica até o dia 18 de dezembro. É com você, Gustavo.
Obrigado, Soraya Fidelis. A Assembleia, portanto, já de recesso sem agenda, mas a Câmara Municipal ainda não. Hoje cedo, vereadores visitaram uma barragem de rejeitos de minério abandonada no município de Rio Acima para avaliar a segurança dessa estrutura. O temor é de que ela possa se romper, provocando estragos similares ao de Mariana, ainda mais porque com essa barragem estaria próxima ao Rio das Velhas, que abastece a Grande Belo Horizonte, pelo menos foi isso que foi informado pelos vereadores. Já na segunda-feira da semana que vem, vai ter mais uma audiência pública na Câmara para discutir com a população o projeto do novo plano diretor de Belo Horizonte. Meio-dia 42. Ainda falando de política, mas agora cenário nacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deve receber nesta tarde o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e líderes da oposição. O motivo? Esclarecer pontos sobre a decisão da Corte, que alterou o rito de tramitação do processo, que pede o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O principal ponto a ser questionado diz respeito à impossibilidade de formação de uma chapa avulsa para eleger a Comissão Especial do Impeachment. Na semana passada, o STF entendeu que a comissão deve ser formada por representantes indicados pelos líderes dos partidos, escolhidos por meio de uma chapa única. Para Eduardo Cunha, se a chapa única não for eleita, a tramitação do impeachment fica impossibilitada de prosseguir na Câmara Federal. Agora o meio-dia 42, o jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, último dia para quitar dívidas com a prefeitura, com descontos de até 100%. Um gerente da prefeitura explica como proceder.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação.
Jornal UFMG. Serviço.
Último dia para que os belo-horizontinos possam quitar débitos com a prefeitura, com possibilidade de descontos por meio do programa Em Dia com a Cidade. Os descontos incidem sobre os valores das multas e juros. O objetivo é estimular a regularização de débitos com o município. Quem quitar as dívidas até hoje terá desconto de 100% sobre os valores das multas e juros. Para quitar em 60 dias, o desconto é de 90%, para 90 dias, 80%. Há outras opções para negociação com descontos de 30% a 60%, dependendo aí sobre as multas e juros. Você quer aproveitar essa campanha e ficar em dia com a prefeitura? Yuri Souto, gerente da dívida ativa da Secretaria Municipal de Finanças, esclarece as dúvidas dos contribuintes.
O programa continua até o dia 21 de fevereiro, onde, pelo prazo legal, ele vai se encerrar. Hoje é a data final dessa primeira fase, onde que são concedidos os melhores descontos para o contribuinte, onde ele vai poder regularizar sua dívida e obtendo benefícios mais proveitosos até o dia 23, que é a data de hoje.
Quais que são os principais tributos que podem ser regularizados? É só para pessoa jurídica, pessoa física também pode?
Tanto pessoa física como pessoa jurídica podem aderir ao programa para o pagamento de seus débitos. Os principais débitos que a gente espera serem beneficiados por esses descontos são os nossos créditos de IPTU, os nossos créditos de ISS, nossos créditos de TBI, de taxas municipais em geral e de infrações à legislação de posturas, meio ambiente e de saúde. O nosso estoque hoje da dívida ativa remonta o valor de R$6,8 bilhões. Aproximadamente entre 200 e 300 mil pessoas possuem algum tipo de débito perante a prefeitura. Então, com esse programa, a gente espera uma adesão ao contribuinte e um incremento na nossa arrecadação.
O que acontece, Yuri, com quem continua devendo à prefeitura? O que, que pode acontecer? Essas pessoas elas podem ser acionadas até mesmo na justiça?
Gustavo, a prefeitura atualmente tem implementado, além do protesto judicial, que é a execução fiscal desses débitos, a discussão em juízo, a cobrança em juízo, ela também tem implementado a cobrança por meio dos cartórios de protesto. Nós temos enviado os nossos créditos para o protesto e os cartórios têm nos auxiliado nessa tarefa de cobrança.
Como que o Belo Horizonte, nessa situação, pode se mobilizar nessa taxa para tentar aproveitar esse último dia de 100% nos descontos?
Nosso cidadão, com certeza, fará jus a descontos proveitosos e contribuirá para o incremento da arrecadação para o município, contribuirá para os investimentos que são necessários na cidade. Nós acreditamos que ele deve se dirigir aos postos de atendimento, seja do Barreiro, seja de Venda Nova, seja aqui do centro no BH Resolve, para procurar regularizar sua dívida junto ao município, bem como ele pode usar o canal por meio da internet para fazer jus aos benefícios do programa. No endereço eletrônico www.pbh.gov.br/em-dia-com-a-cidade, programa em dia com a cidade.
Bom, como gerente da dívida ativa da Secretaria Municipal de Finanças, Yuri Souto, esclareceu, esse desconto de 100% para os valores das multas e juros é só para quem fechar acordo com a Prefeitura até hoje. Para os próximos dias, até fevereiro, como ele mencionou, tem descontos, mas são menores do que esse de 100%. O BH Resolve, na Avenida Santos Dumont, 363 Centro, funciona hoje só até às 6 da tarde. Nas sedes das Secretarias Regionais Barreiro e Venda Nova, um funcionamento até às 5. Além desse site que o Yuri Souto mencionou, você também tem mais informações sobre o programa Em Dia com a Cidade pela Central de Atendimento da Prefeitura, telefone 156.
Economia.
A inflação medida pelo IPCA deve fechar o ano a 10,8%, bem acima do teto da meta do governo, que é de 6,5%. Em setembro, a projeção era de 9,5%, ou seja, subiu. A última vez que a inflação ultrapassou os dois dígitos foi em 2002, quando chegou a 12,53%. A previsão foi divulgada hoje pelo Banco Central. Para 2016, a estimativa para o IPCA também subiu de 5,3% para 6,2%. Alívio na inflação só em 2017, quando ela deve fechar o ano em 4,8%, de acordo com o Banco Central. Nesse documento, o BC também revisou a previsão para o desempenho do PIB de 2015. A estimativa agora é que o produto interno bruto tem uma retração de 3,6% este ano, contra 2,7%, segundo aí o relatório de setembro.
Meio Ambiente.
A audiência de conciliação reúne nessa tarde representantes da Samarco, Vale, BHP, Justiça, Ministério Público e moradores atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana. Eles sentarão lado a lado, em Belo Horizonte, no encontro que visa responsabilizar os culpados pela tragédia e ver como é que está o andamento das ações de ajuda e reparação às famílias atingidas. Pelo menos 17 mortes foram confirmadas e ainda 2 desaparecidos no rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce apresentaram ontem uma proposta de recuperação do rio à ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Conforme a gente informou aqui no início da semana, os representantes de comitês navegaram por trechos do rio e seus afluentes em cidades mineiras a fim de identificar os estragos provocados pelo rompimento da barragem de rejeito de minério da Samarco. Também ontem, a Samarco assumiu perante o Ministério Público um compromisso de resgatar e cuidar de animais atingidos pela enxurrada de lama. Esse trabalho deverá ser concluído dentro de 45 dias, de acordo com o termo firmado entre a mineradora e o Ministério Público. Meio-dia e 50. Shoppings e ruas de comércio popular estão lotados. Corre-corre de um lado para o outro, sacolas para lá e para cá, produtos disputados. Nesses últimos dias antes do Natal, a cidade fica movimentada. Mas antes de comprar aquele presente, que tal pensar nos impactos que essa cultura consumista tem sobre o meio ambiente? O alerta é do professor da UFMG, Marcos Poliano. Na coluna de hoje, ele chama a atenção para o consumismo sustentável neste fim de ano.
Professor Marcos Poliano, estamos na semana do Natal, né, e muito se fala sobre o consumismo desenfreado nesta época do ano, muita gente, né, querendo comprar presentes, lotando os shoppings, mas agora na nossa coluna de meio ambiente a gente tem que lançar um alerta sobre a relação entre consumismo e meio ambiente. Afinal, o problema é o consumismo ou os impactos que ele provoca no meio ambiente?
A questão desse final de ano é um pouco a gente pensar nessa data fundamental, assim, para nós, que somos da sociedade ocidental, ligados muito à questão do cristianismo, essa visão do Natal, né? O Natal representa um momento de reflexão, né, sobre essa questão da humanidade, do nosso, de onde viemos, para onde estamos indo, qual que é o sentido da vida, né? E o nascimento de Jesus é uma representação desse momento de reflexão da nossa humanidade. E ao longo do tempo a gente foi um pouco perdendo esse sentido reflexivo, né, de reencontro com as pessoas, com as famílias, com os sentimentos, e fomos traduzindo isso numa visão cada vez mais consumista, interpretando que essa relação era uma relação de presentes materiais, como sendo a essência desse momento histórico que vivemos, né? Então a gente foi traduzindo ao invés de ser e ter, e aí virou de certa forma a exuberância desse ter como uma forma de representar esse momento, né? Isso nos afasta do sentimento maior, desse momento, né, profundo que é o Natal, e nos aproxima de uma visão muito mais consumista de mercado, né, no sentido de que a valorização da posse, desse ter, desse consumir, ele vai crescendo cada vez mais. Dentro desse contexto, né, a gente tem que pensar que o que nós consumimos vem do ambiente, né? Tudo que, na verdade, a indústria gera e produz e que nós vamos consumindo de uma forma desenfreada, significa matéria-prima e energia que a gente tira da natureza, né? E o que é complicado também, a gente vai fazendo cada vez um consumismo sem retorno, né? Um exemplo, por exemplo, é os eletroeletrônicos, que cada vez mais você vai adquirindo tecnologias novas e vai tornando obsoletos, por exemplo, celulares, e depois esses celulares vão se tornar resíduos, né, lixo, e esse resíduo acaba sendo descartado de qualquer forma. E além da perda dessa matéria-prima, nós ainda temos a possibilidade da contaminação, porque você tem aí metal pesado, uma série de coisas que, sendo expostas no solo, vão produzir esses efeitos, né? Aí tem esse conjunto, de uma forma geral, né? Nós estamos, por exemplo, se o mundo hoje consumisse o padrão que os Estados Unidos hoje consomem, nós precisaríamos 4 vezes mais do planeta Terra. Então eu acho que é um momento também da gente refletir, né? De que esse consumo tem que ser um pouco mais sustentável, né? Ele tem que ser refletido também, que o maior presente que nós temos é a nossa natureza, o ambiente, o planeta Terra, onde a gente vive. E que a gente tem que ter uma relação fraterna e solidária com ele também, né? Entender que esse momento pode ser um momento também de reflexão, de que temos que controlar um pouco esse consumismo exacerbado, né? Fazer uma coisa mais sustentável e dar presentes que as pessoas realmente precisam, que é carinho, afeto, né, as relações humanas, como forma mais salutar de produzir um efeito, vamos dizer, de felicidade para todos, né? Os presentes são importantes, são interessantes, mas não devem ser substituir as nossas relações afetivas. E não deve ser de uma forma exacerbada para que a gente comprometa mais ainda esse planeta sofrido que estamos vivendo nele ainda.
Professor Marcos Poliano, ótimas reflexões nessa semana, né, pensando não só o antes, né, da compra, mas também e o depois, e a destinação, né, e o consumo compulsivo, a impulsão e como tratar também desse lixo. Acho que fica uma ótima reflexão para o nosso ouvinte nessa semana. Aproveitando então que a reflexão é sobre o Natal, queria desejar para o senhor e para a sua família, professor, um ótimo Natal também.
Um feliz Natal para todos, né, que realmente seja um momento de fraternidade, de convivência humana, como sendo o maior presente que a gente tenha que dar aos nossos amigos e familiares.
Meio-dia e 56, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, mosquito coloca BH em situação de emergência.
Jornal UFMG.
Ah, eu não fico muito confortável.
Eu não entendo essas coisas.
Nó, morro de vergonha.
Isso não é pra mim.
Tenho medo de dar má nota.
Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixa disso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG. Saúde.
Belo Horizonte está em situação de emergência por causa da infestação pelo Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus. Um grupo de trabalho será criado para combater a proliferação do mosquito. Ações de conscientização também serão reforçadas. O decreto de emergência, publicado pelo prefeito Márcio Lacerda no Diário Oficial do município de hoje, tem validade de 6 meses. 15.584 casos de dengue já foram confirmados na capital em 2015, a maioria deles nas regiões Norte, Noroeste e Barreiro. Sobe para 52 o número de casos notificados em Minas de microcefalia em bebês, espalhados por 33 cidades, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Desses 52, 29 foram descartados, 23 estão sendo analisados. Um deles evoluiu para óbito. A investigação é para saber se as ocorrências estão relacionadas ou não à infecção pelo Zika vírus, que, como a gente está falando, é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Em todo o Brasil, segundo o último boletim do Ministério da Saúde, são 2.782 casos suspeitos de microcefalia em 618 municípios de 19 estados e o Distrito Federal, com 40 óbitos. Pernambuco lidera o ranking de estados com casos suspeitos. Por lá, são 1.031. Ministério da Saúde libera 100 milhões de reais para a reestruturação de 36 hospitais universitários de 17 estados. Os recursos fazem parte do programa federal que prevê o financiamento compartilhado desses hospitais entre as áreas de educação e saúde. Em Minas foram contemplados os hospitais das federais de Juiz de Fora, Triângulo Mineiro e Uberlândia. Para o Hospital das Clínicas da UFMG foram liberados 5 milhões e 360 mil reais.
Retrospectiva 2015.
Meio-dia e 59. Ainda falando de saúde, surto de dengue, casos de microcefalia, hospitais em crise, a saúde penou em 2015. Relembre os principais fatos do ano com Maria Dulce Miranda em mais um capítulo da nossa retrospectiva.
O mosquito Aedes aegypti foi um dos grandes vilões de 2015. Além da já conhecida dengue, também chegaram novas doenças transmitidas pelo inseto, a febre chikungunya e o Zika vírus. Em 2015, já foram registrados 17.765 casos da nova febre, mais de 4 vezes mais que em 2014. Em julho, época de seca, quando os casos de dengue deveriam diminuir, foi reconhecida a situação de epidemia da doença no país. Só para ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados mais de 1,5 milhão de casos em 2015, quase 3 vezes mais que no ano passado. Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking de maior número de casos, mais de 180 mil. Na avaliação do professor de parasitologia da UFMG, Álvaro Eiras, o aumento do número de casos é esperado.
crescimento do número de casos de dengue é esperado, uma vez que tem os 4 sorotipos circulantes no Brasil. A metodologia utilizada pelo Ministério da Saúde no controle e monitoramento do vetor da dengue está defasada, ele é ineficiente, e é por isso que ocorrem essas epidemias de dengue.
A grande novidade de 2015 foi o Zika vírus. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde já admitiram que a Zika e a microcefalia têm ligação e pedem cuidado no tratamento de gestantes infectadas pelo vírus, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. Até o momento foram confirmados 134 casos ligados ao vírus em todo o país. O pesquisador da Fiocruz, do Mato Grosso do Sul, e professor da Federal do Mato Grosso do Sul, Rivaldo Venâncio da Cunha, explica como o vírus pode estar atuando.
É algo extremamente novo na literatura científica mundial. Nós não podemos afastar quaisquer hipóteses para justificar a associação causa-efeito. Seria, por exemplo, o vírus Zika isoladamente ou o vírus Zika potencializado por outro vírus, por exemplo, dengue, ou chikungunya, ou rubéola, enfim, cá entre nós, existe também uma outra possibilidade, que seria uma mutação genética do vírus Zika, que está circulando no Brasil.
Aqui em BH, os casos ainda estão sendo investigados. Mas outra questão que marcou a saúde na capital foi a falta de pediatras e a precarização da estrutura do Hospital Infantil João Paulo II, que comprometem o atendimento dos pacientes que procuram diretamente o hospital, sem encaminhamento de UPAs ou centros de saúde. Para minimizar a crise, foi anunciada a contratação emergencial de 32 médicos autônomos para manter o atendimento no hospital e realização de concursos. O Hospital Infantil João Paulo II é o único hospital do SUS da região metropolitana de Belo Horizonte exclusivamente pediátrico, com 157 leitos, sendo referência para todo o estado na assistência a casos complexos, como tratamento de fibrose cística ou paralisia cerebral. A conselheira municipal do Hospital João Paulo II, que participa de uma das frentes da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, Denise Martins, destacou que os problemas de hospital vão além da contratação de novos médicos.
Abre-se um concurso ou contrata-se os médicos, mas se ele não tem estrutura de trabalho, e o médico não trabalha sozinho, ele precisa de toda uma equipe. E a estrutura que tem aqui no Hospital João Paulo II, antigo CGP, está precária. Tanto estrutura física, só para vocês terem uma ideia, em um dos prédios é que precisa ser transferido todo atendimento para o novo prédio, parou de a obra. 6 meses, já estava no término da obra.
Outra polêmica envolveu a transferência dos leitos do pronto atendimento do Hospital de Lombérens para a UPA Noroeste 2, anexa ao hospital. Houve uma divergência no número dos leitos. Segundo os trabalhadores, a ação resulta no fechamento de 16 leitos do setor de urgência do hospital. Segundo a prefeitura, há uma ampliação de 22 para 25 leitos de reanimação, terapia intensiva e na sala de emergência do hospital. Também foi em 2015 que o caso maternidade Leonina Leonor Ribeiro, em Venda Nova, ganhou notoriedade. Com capacidade para realizar 200 partos por mês, a unidade deveria ter sido inaugurada em junho de 2009, mas até hoje não está em funcionamento. Uma das justificativas da Secretaria Municipal de Saúde é a falta de recursos para o término da obra. E faltam recursos não só para a maternidade. Segundo o governo do estado, houve um rombo de mais de R$1 bilhão na pasta. Faltou dinheiro para remédios e para cirurgias eletivas que foram canceladas. A situação só começou a ser normalizada depois da liberação de R$143 milhões do Ministério da Saúde. Mesmo assim, as cirurgias continuaram suspensas para os usuários de fora de BH. O coordenador de comunicação da Associação de Usuários do SUS alertou para os danos à suspensão.
Bom, a situação dos usuários do interior fica muito difícil, né? Porque eles vão ter o seu problema agravado. Isso gera para eles um prejuízo na sua saúde enorme, até para o próprio SUS, o Estado, porque agravando a situação, certamente os cuidados ficarão mais encarecidos. E sem contar aquele sentimento, né, pessoal, familiar, de incapacidade de resolver os problemas de saúde.
Mas em só de polêmicas, viveu 2015. A ela, esclerose lateral amiotrófica, que atinge cerca de 5 mil pessoas por ano, passou a ter medicação distribuída pelo Ministério da Saúde. Além disso, o tratamento preventivo contra HIV passou a ser facilitado pelo SUS. Uma portaria mudou o protocolo para dar acesso aos medicamentos que podem evitar a contaminação caso a pessoa seja exposta ao HIV. São 3 os tipos de situação descritos na portaria: acidente ocupacional, violência sexual e relação sexual consentida. Repórter Maria Dulce Miranda.
A retrospectiva 2015 continua amanhã aqui no Jornal UFMG. 1:06, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta. As reportagens desta edição ficam disponíveis no www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também a gente pelas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Soraya Fidelis, Maria Dulce Miranda e Paula Dornelas. Edição e apresentação, Gustavo Cunha. Coordenação de jornalismo, Ed Paula Alckmin. Coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.